PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Sejam muito bem-vindos ao PCM, que é este episódio 14 da quarta temporada. Está cumprido o terceiro monumento do ano, mais uma vitória no lado masculino para Alpecin, três monumentos, três vitórias de Alpecin, e do lado feminino, finalmente, Lotte Kopecky conseguiu vencer o Paris-Roubaix, a corrida que ela tanto desejava foi estando perto nos últimos anos. Já nos lados do País Vasco, foi uma semana muito complicada, porque imensas quedas ditaram o abandono de vários corredores, nomeadamente as figuras de cartaz. Vingard, Evenepoel, Roglic foram todos para casa. Também Landa, Jayvine, Tess Fation, Steph Kras. Com lesões um pouco graves, vamos falar um pouco disso. Se bem que, sem passar ao lado, do lado esportivo, porque venceu Juan Ayuso a sua primeira corrida do World Tour. Para me fazer companhia do dia de hoje, Paula Ferreira Lobo. Paula, seja muito bem-vinda.
Obrigada. É sempre um gosto estar de volta, não que tenha demorado muito tempo, que estive cá a semana passada, mas agora num papel diferente, portanto, bem-vindo de volta, David. Já tínhamos falado de te ouvir.
Obrigado.
Hoje não é patrão fora dia santo na loja, e mas também... é dia santo na mesma.
Sim. E também, Nuno, se muito bem-vindo, como é que estás?
Estou bem, David. Olá, David, e olá, Paula. Tivemos aqui um misto de sensações desta semana, não é? Portanto, desde a Roubaix e depois o que aconteceu no País Vasco. Mas pronto, vamos lá falar sobre isso. Um misto de sentimentos, mas vamos falar do que realmente importa.
Vamos dar apenas nota um pouquinho do que foi acontecendo esta semana, porque a meio da semana tivemos a Chelle de Paris, que foi vencida pela Lorena Vives do lado feminino, batendo a Charlotte Kuhl e a Martina Fidanza. E do lado masculino, Tim Merlier deu uma clássica à Quickstep, à Sudal Quickstep. Aliás, ele foi o único que salvou aqui a honra da equipa belga.
Salvou?
Ok, salvar a honra se calhar um bocado forte.
Debatable. Salvar a honra era o Remco vir agora a ganhar a Liège, que é o que tem sido o dos últimos anos, só que parece que não vai dar.
Pôs um adesivo na ferida. Ele ganhou duas clássicas e foi segundo numa World Tour. Podemos dizer que foi o melhor corredor desta fase da. E aqui nesta Chelle de Paris, importante, porque acaba por bater Jasper Philipsen e outros sprinters importantes, Groenewegen, Sisbol. Pronto, fica anotada uma vitória para a Sodal, que basicamente este ano resume-se a Tim Merlier e a Remco Evenepoel. São eles que vão carregando esta equipa belga. Mas se calhar antes de irmos ao Paris-Roubaix, não sei se podemos passar, Nuno, aqui pelo que se passou e pelo que infelizmente aconteceu aqui ao lado no País Vasco, porque começou bem, ou melhor, deixou-nos até com água na boca, com um excelente contrarrelógio de Roglic na volta ao País Vasco, onde se impôs aos seus principais adversários. Depois tivemos etapas para sprinters, sem sprinters em prova, com vitórias de Paul Lapeira e Quentin Hermans. E depois na quarta etapa, que era uma das etapas mais... Que já apresentava um perfil um pouquinho mais duro. Tivemos um grande acidente com uma queda que levou ao abandono de vários corredores, como já dissemos, os principais nomes de cartaz, Vingard, Evan Paul, Primoz Roglic, mas também Sean Kean, Eli Gasbert, Nathaniel Tesfation, Jonathan Lastra, Jay Vine, Steph Kras, Omar Fraile e Paul Miquel, foram todos os que abandonaram na sequência desta queda. No dia seguinte também viria a abandonar Mikel Landa, e acabou um bocadinho por marcar aquilo que foi a corrida, porque foi como é que eu iria dizer, Nuno? É uma queda que se calhar vai ter repercussões ao longo da temporada, porque ainda não há nenhuma previsão do regresso destes corredores, mas o que fomos ouvindo foi de lesões um pouco graves e que provavelmente irão implicar períodos de recuperação complicados. Agora estamos a falar de três dos nomes principais da atualidade, se bem que penso que o Jay Vine e o Steph Kras até foram os que ficaram mais maltratados, mas pode mudar aqui um bocadinho esta organização do que pode ser a temporada.
Sim, e pode movimentar aqui outras peças nas próprias equipas. Vamos ver como é que vai ser a recuperação deles destas quedas que eles tiveram. É à partida, supostamente, todos poderão recuperar ainda a tempo do Tour, mas depois o regresso à estrada, vamos ver como é que corre. De facto, foi pena. Isto tinha tudo para ser uma grande semana aqui com a Itzúlia, aqui a volta ao País Basco, aqui no meio de Flandres e de Roubaix, para aqui. Acho que era uma semana das melhores que nós temos no ano. É uma corrida que costuma proporcionar grandes espetáculos aqui e costuma ser bastante imprevisível e tudo mais. Mas ainda por mais este ano, com a questão das poucas vezes, eu atrevo mesmo a dizer, da primeira vez que nós temos nos últimos anos três dos quatro grandes dominadores das voltas na atualidade a competir na mesma prova. Tínhamos tido já um contrarreloj bem interessante, conforme referiste. Estávamos aqui um bocadinho a aguardar estas últimas etapas para ver o que é que poderia ser aqui o duelo entre os três, mas de facto aqui a queda acaba por marcar a corrida. Vai marcar, se calhar certamente, não digo toda a temporada, mas seguramente pelo menos aqui a primeira metade da temporada. E confesso que até roubou aqui um bocadinho a vontade de depois continuar a acompanhar a corrida, porque inclusivamente no dia seguinte o Landa também teve uma queda feia e também teve que abandonar. Portanto, foi aqui uma prova que fica muito marcada por isto. Vamos ver como é que vai ser também em relação às equipas. Aqui, no caso da Soldal, acho que não há muita alternativa em relação ao Remco. É mais aqui no caso da Visma, que dos três, supostamente, assim, à primeira vista, o Jonas Vingegaard é aquele que fica com maiores consequências aqui da queda no País Basco. E também uma Visma que já tem um dos nomes principais da equipa, o Wout van Aert, neste momento no estaleiro, e que também está em dúvida a sua participação para o Giro, ele que era um dos grandes nomes da equipa para o Giro de Itália. E pronto, acho que vai ser um assunto que vamos ter sempre que falar aqui recorrentemente nos próximos episódios do nosso podcast, porque vamos ver como é que ocorrem as recuperações. E é aqui esta queda, acho que vamos ficar sempre na dúvida se eles vão ir ao Tour ou não. Eu acho que no caso do Roglic e do Remco, sim. No caso do Vingegaard, não sei. Os responsáveis da equipa também já dizem que se o Vingegaard não recuperar 100%, que ele não vai. Claro que isto agora vai haver aqui um bocadinho de bluff, mas é, neste momento acho que é imprevisível apontarmos assim um prazo para a recuperação deles, porque de facto foram quedas feias e as consequências já estão aí à vista, e acabou por marcar aqui a corrida, porque mesmo no último dia acabámos por ter aqui até uma etapa interessante. Eu confesso que não vi a etapa na sua totalidade, porque estive a acompanhar o Roubaix feminino, mas ainda assim, vendo um resumo, deu para perceber que houve aqui um duelo pela vitória entre três bons corredores, entre o Ayuso, o Rodrigues e o Yusuke Elmose. E foi uma etapa muito animada, porque chegámos a ter na frente ciclistas como o Sepp Kuss, o próprio Soler também chegou a fazer a ponte para a frente e proporcionou um espetáculo também, tal como o Johan Esteban Chaves. Mas aqui a corrida em si acabou-se por decidir, e as grandes diferenças aqui para a vitória final, com o contrarreloj do primeiro dia, no caso do Ayuso, porque o Ayuso apenas perdeu para o Primoz Roglic, e o Carlos Rodrigues, que nós sabemos que a sua especialidade não é propriamente o contrarreloj, já perdeu ali algum tempo importante no contrarreloj inicial, e depois aqui neste último dia, quando o Ayuso atacou, o Rodrigues conseguiu ainda ir com ele, mas o Ayuso estava muito bem e o Carlos Rodrigues também não teve possibilidades de o deixar para trás, e a partir daquele momento acho que ambos, houve ali quase um acordo, foram colaborando ambos até ao final, e depois o Ayuso acabou por deixar a vitória na etapa para o Carlos Rodrigues e contentar-se com a vitória aqui à geral, a sua primeira grande volta aqui no Tour, a sua vitória talvez mais importante em provas por etapas até o momento da sua carreira, porque depois o próprio Matias Kelmoso, que era o líder até então, não teve a possibilidade de os acompanhar e até ao fim depois nunca mais conseguiu lá chegar e acabou por fazer aqui um segundo lugar à geral. É sem dúvida uma volta ao País Basco que fica marcada por esta queda. Vamos ver depois o que consequências que também terá para próximas edições ou não daqui da Itzúlia. Fala-se que já no passado eventualmente já teria havido aqui algumas questões com as descidas e com uma questão do percurso, enfim, isto agora é fácil depois de acontecer a falar. Acho que é uma prova que costuma proporcionar grandes espetáculos e espero que isto não faça com que alguns nomes dos principais no futuro coloquem em causa aqui a sua participação. Creio que não será isso que vai acontecer, mas de facto é pena o que aconteceu e vamos ver, porque eu acho que isto vai marcar muito o que vamos ver para o futuro da própria temporada, porque neste momento estes grandes nomes, ou muitos deles, estão, e destas equipas, os nomes mais fortes estão a ter quedas e estão a ter alguns problemas físicos, e depois daqui a um mês já começa o giro e depois isto até a altura passa um instantinho, e acredito que também nas próximas provas poderá também haver aqui alguma gestão dos principais nomes das equipas, e bom, começar já estas principais equipas, nomeadamente a de Visma, que eu acho que é aqui talvez a que fica mais afetada com isto, a tentar já aqui preparar, se possível, se é que é possível isso acontecer, mas eles têm bons corredores para tal, uma espécie de plano B para as próximas provas, para tentar corresponder aos objetivos da equipa. Estamos a falar numa grande equipa e as grandes equipas lutam sempre pelas vitórias, portanto é para isso que eles certamente vão trabalhar. E para terminar, David, acho que foi isso o essencial aqui da volta ao País Basco, que fica sem dúvida alguma, infelizmente para o Ayuso, que gostaríamos de estar aqui se calhar a destacar mais um bocadinho e atribuir se calhar maior importância à sua vitória que tem, mas é impossível não mencionar e não dar relevância à queda. É que foram logo dos quatro grandes nomes para as grandes voltas, e que em princípio estariam todos no Tour, e esta seria provavelmente, a par do Dauphiné, a única possibilidade de os vermos a correr na mesma prova até então, porque o que temos visto até aqui era que no máximo tínhamos tido o Remco e o Roglic nas mesmas provas, e depois eles andavam um bocadinho quase a evitar-se, e agora pela primeira vez estavam juntos e infelizmente aconteceu isto.
Olha, falamos do Ayuso assim um bocadinho ao de leve por causa do que aconteceu, mas um dado interessante que eu estava aqui a tentar confirmar entretanto, e se não me engano está tudo certo, foi a primeira vitória de um espanhol em provas World Tour, digamos, ou vencer a geral final ou vencer uma clássica, desde 2019, quando Henrique Mas venceu o Tour de Guangxi, que também não é a prova, digamos, mais assistida de sempre, mas nesse ano também o Ionis Aguirre tinha vencido precisamente esta volta ao País Basco, por isso os espanhóis voltam também a vencer qualquer coisa, que já andavam, em termos de provas do autor, já andavam um bocadinho órfãos. O Ayuso tinha ficado próximo no ano passado, porque ele tinha sido segundo, atrás do Skelmos, na volta à Suíça, como bem nos lembramos. Mas os espanhóis voltaram a vencer aqui uma prova do Tour, com o Ayuso em primeiro, Rodrigues em segundo, Skelmos em terceiro, e também, essa curiosidade, fizeram os três primeiros numa etapa, o que também já não acontecia, se não me engano, também desde o ano de 2019, em que metiam os três primeiros numa etapa do World Tour. Por isso, fica essa curiosidade. Uma prova que serviu para os espanhóis também voltarem a carimbar um bocadinho o seu palmarés. Falavas dos regressos ou não dos corredores. Podem, não sei se vão voltar para o Tour, eu fico aqui a especular um bocadinho, porque depois Não sei se não podem redefinir um bocadinho objetivos, porque este ano um campeonato do mundo é muito sugestivo para trepadores, é na Suíça com várias subidas. Nós queixamos, por exemplo, muitas vezes que o Vingarde não costuma ir a clássicas ou tudo mais. Será curioso, se ele não for ao Tour, ver se poderá, por exemplo, tentar uma dupla Vuelta mais campeonato do mundo, porque é um campeonato do mundo que calha bem no goto dos trepadores. Mas vamos mudar aqui as agulhas das colinas e montanhas bascas para o paralelo do Paris-Roubaix. Paula Ferreira Lobo, vamos falar do que se passou no sábado com finalmente a vitória de Lotte Kopecky, que há muito, também ainda só houve 4 edições, mas de 4, 3 pelo menos
não é assim há tanto tempo
3 pelo menos ela lutou para vencer. No sábado acho que ela mostrou sempre muito à vontade quando estávamos nos setores de pavé. Foi quase sempre ela das que mais acelerou. Durante o momento até se chegou a formar um grupo de 4 com a Kopecky, a Pfeiffer George, a Voss e a Lorena Vives. E depois ela fez... A Lorena Vives até acabou por descolar... Mas depois, com um excelente trabalho da Ellen van Dijk, recolou o grupo principal e viria mais à frente a formar-se o sexteto que discutiu a corrida, porque Amber Crack e Ellen van Dijk chegaram a estar as duas isoladas, juntaram-se a elas posteriormente Kopecky, Balsamo, Pfeiffer George e Marianne Vos. Durante este ano vimos frente a frente entre Vos e Kopecky neste período de clássicas, e a Vos estava a levar a melhor, mas a Kopecky podemos dizer que guardou os seus trunfos para o seu grande objetivo nesta primeira fase da temporada, Paulo.
Sim, que a Kopecky foi inteligente na forma como correu esta Paris-Roubaix e da forma como soube aprender e tirar ilações daquilo que tem sido a temporada até aqui. E a semana passada, por exemplo, tínhamos aqui comentado que não estava fácil para os lados da ST Works, e não estava, efetivamente verdade, mas acabou por impor a sua camisola de campeão do mundo, não é? E tivemos, lá está, os atuais campeões do mundo em título a vencer no Velódromo de Roubaix, que fica sempre uma imagem bonita. Claro, é a primeira vez que acontece, porque infelizmente a prova feminina tem apenas 4 edições, e eu acho que foi uma prova bastante animada. E foi interessante. Agora fica aqui um bocadinho para mim, vai-me ficar um amargo de boca, e então eu imagino a Marianne Vos, porque eu não sei se a Marianne Vos algum dia vai conseguir ganhar Roubaix. Ela, pronto, este ano teve o condão de que ela no final disse que em 2025 cá estou eu para lutar por Roubaix, portanto pelo menos sabemos que mais uma época há de fazer. Se tudo correr bem, esperamos que sim, mas eu temo que ela possa já não conseguir vencer Roubaix por uma edição feminina da Paris-Roubaix ter surgido tão tarde naquilo que é a curva da carreira dela, não é? Sabemos que a Marianne Vos já não é uma corredora propriamente jovem. Eu nem sei que idade é que ela tem, não quero dizer as neiras, até vou confirmar a idade.
36.
36, pronto, eu ia dizer 37, peço desculpa, Mariana. pronto, mas já sabe, para o ano já terá 37 e as coisas não ficam mais fáceis. Não retira nada ao palmarés dela, e acho que dificilmente alguém vai conseguir um palmarés tão recheado como o Marianne Vos, por todas as questões e mais algumas, e será sempre uma lenda do ciclismo esse lugar na história deste desporto e do desporto em geral, já ninguém lhe tira. Mas Porque eu sinto que eu olho para aquilo, para a forma como a Marianne Vos correu, e eu sei que me estou a focar mais em quem perdeu do que em quem ganhou, mas também para ser um bocadinho coerente com aquilo que fomos dizendo a semana passada, porque a vitória da Copa é aqui, não foi uma surpresa, não é? Apesar daquilo que tem sido este início de época da ST Works e da própria Copecchi, a vitória da Copecchi não surpreendeu ninguém, suponho eu. Se estiver errado, por favor, alguém que diga alguma coisa. Agora, a Marianne Vos, eu olho para a forma como ela correu e eu acho que ela não fez nada de mal. Ela fez tudo aquilo que podia. Ela própria disse no final de entrevistas que estava obviamente triste porque ela veio para ganhar e ficou em quarto, portanto não cumpriu o objetivo. Mas que também reconhecia, não podia ser muito dura com ela própria, porque tinha feito tudo aquilo que podia e fez. Eu acho que ela não fez nada de errado, ela correu da forma que tinha que correr, e tendo em conta que foi uma chegada ao sprint, ela efetivamente tinha hipótese, mas acabou por até fazer quarto, não é? Ser ultrapassada, que depois até foi no photo finish, não é? Tivemos que ir ali verificar quem é que tinha ficado com o último lugar do pódio, e acabou por ser a britânica Pfeiffer Georgie, que tem, ela tem que uns 23 anos, não é? 22, 23, assim, bem novinha, e acabou por vencer, por bater a Marianne Vos ao sprint. Pronto, para mim ficou-me assim um bocadinho uma ar de boca a vitória da Lotte Kopecky. É incontestada, acho que foi muito inteligente a forma como correu, ainda que fico, depois de ver a forma como a Paris-Roubaix decorreu, Paris-Roubaix feminina, bem entendido, fico ainda mais na dúvida, percebendo a opção da Lidl Trek de não trazer a Elisa Balsamo. Fico a pensar se...
Não, Elisa Longborghini.
Elisa Longborghini, desculpa, Balsamo está lá, peço desculpa. Estou cansada, mesmo desculpa. Obrigada por me corrigir, David. Mas acho que poderia, efetivamente... Porque lá está, eu acho que a Kopecky ganhou na inteligência e depois na força do sprint. Eu não acho que ela e muito menos a equipa tenham sido dominadoras, como já foram noutras provas. E acho que a força dos números e de ter... quer dizer, a Elisa Balsamo ganhou Elisa Balsamo, lá estou eu, porra, Elisa Longborghini ganhou Flandres.
Quer dizer que a Elisa Longborghini ganhou o Tour de Flandres?
Ah, exatamente, há uma semana. E não sei se eu percebo a opção, mais uma vez, eu percebo a opção da equipa de a deixar de fora e para lhe dar tempo para se focar nas Ardenas, porque, e como falaremos mais à frente, isto começa já para a semana. Eu percebo isso, e lá está, é uma equipa que, tendo ganho um monumento a semana passada, já não tem a mesma pressão para ganhar na semana seguinte. Claro que elas querem sempre ganhar, não é essa a questão, mas a pressão já não está lá, não é? A pressão neste caso estava toda do lado da ST Works. Mas olhando para a forma como a corrida decorreu, peço aqui desculpa pelo trava-línguas, acho que a Elisa Longborghini poderia ter tido um papel muito interessante e o desfecho desta prova podia ter sido outro, mas pronto, foi entretido de ver. Eu gostei ali do sprint final, acho que foi bonito, acho que são imagens que têm que orgulhar todos os fãs de ciclismo, de finalmente termos mulheres a poder disputar esta prova, que acho que engrandece não só o ciclismo feminino, mas o ciclismo em si, porque a verdade é que foi mais uma prova emocionante de se ver, e para quem gosta de ciclismo, acho que não se pode, teve tudo aquilo que se pode querer numa prova com a espetacularidade e o peso histórico de um monumento.
Nuno, já vamos falar da prova masculina. Perguntava-te, nós tivemos aqui uma corrida que chegaram 6 corredoras ao velódromo e durante muito tempo um grupo grande. O Paris-Roubaix feminino tem apenas 17 setores, apenas, eu nunca passei nenhum, se calhar, porque se calhar não dizia apenas. Mas pronto, mas comparado com a corrida masculina, tem menos setores. E também é bem mais curta, 148 km. Mas achas do que já fomos vendo nestas edições todas, e principalmente quando não existe tanta. Quando o tempo da corrida não é fustigada pelo mau tempo, tende a ser assim um pouquinho mais fechada, diria eu. Achas que há margem para começarem a colocar um bocadinho mais alguns setores na prova?
Sim, acredito que possa haver tendência para isso. Eu acho que percebo o que tu queres dizer, porque se nos recordarmos das edições passadas, eu também concordo ou sou da opinião que esta talvez tenha sido aquela um bocadinho mais discreta em relação ao espetáculo. Eu tenha gostado mais de ver as três anteriores.
O espetáculo anterior vai ser difícil de ultrapassar.
Sim, e como o David dizia, pelo menos duas delas foram marcadas claramente pela questão, pronto, de haver chuva ou mais chuva e mais lama nos pisos, que proporcionaram também esse mesmo espetáculo, e o facto de os grupos ficarem mais partidos e as principais corredoras mais isoladas mais cedo até mesmo na corrida. Este ano não foi tanto assim, mas ainda assim, depois no final acabámos por ter o tradicional grupo mais reduzido, onde neste caso apenas a Lidl Trek tinha ali duas corredoras, a Van Dijk e a Balsamo, e depois as outras corredoras estavam todas, cada uma por si, na parte final. Eu acho que acredito que possa haver aqui alguma questão no futuro de tentar enquadrar, não sei como será possível, alguns de outros setores aqui para dar um bocadinho mais de espetáculo, mas ainda assim não sei se será já a curto, médio prazo que isso venha a suceder, porque eu, mesmo com a edição deste ano, eu acredito, eu acho mesmo que tem havido bom espetáculo e tem sido aquela prova que tem dado vontade de ver desde o momento em que começa a ser transmitida, que não é na totalidade, até à decisão final. E este ano foi mais uma vez, gostei mais das anteriores, por exemplo, sim, mas ainda assim este ano, e com a discussão ao sprint e até mesmo com a imprevisibilidade, porque se nós nos recordarmos dos últimos quilómetros, pelo menos eu confesso que houve ali um momento em que eu estava a achar que eles iam deixar chegar o grupo perseguidor, e no grupo perseguidor vinha agora na Vibes. Por isso é que a Van Dijk mais uma vez teve que estar ali ao serviço não sei quantas vezes do grupo, porque também não convinha a Balsamo deixar chegar a Lorena Vibes, porque se chegando a Lorena Vibes acredito que aí era uma derrota certa. Aqui também acabou por ser, mas talvez houvesse um bocadinho mais possibilidade. Mas acredito que haja possibilidade. Também estamos a falar, como a Paula também referiu, e tu referiste quando disseste que a Copec ganhou finalmente. Eu compreendi esse finalmente, porque a Copec já esteve muito perto. O ano passado teve aquela queda que provavelmente ela era a corredora em melhor forma para vencer, e este ano acabou por vencer. Mas ainda assim são apenas 4 edições, e como é óbvio, há aqui algo ainda a aprender para o futuro. Mas acredito que a corrida vai continuar aqui, tanto na vertente feminina, a ter o nível que tem na parte masculina, e a continuar a ser, para mim, é a clássica que eu mais gosto, embora Flandres também seja incrível, mas vai continuar a ter aqui uma posição muito forte no pelotão feminino. E estes espetáculos que temos tido desde nestas 4 edições, para mim, e nada fica a ver ao masculino, e eu tenho gostado muito de ver. Poderá haver aqui uma outra incursão ou não de setores, não sei como é que poderá ser feito no futuro, se também ter um bocadinho mais quilometragem, embora nós também sabemos que por norma as corridas aqui na vertente feminina não têm assim também muito mais quilometragem. Esta quilometragem que tem aqui a Roubaix seja mais ou menos assim, por dizer, a média do que estamos habituados a ver nas provas do World Tour. Mas lá está, acredito que haja sempre aqui a possibilidade de fazer alguma coisa para o futuro, de melhorar a corrida, embora para mim tenha sido 4 boas edições. Se calhar desta fica um bocadinho atrás do espetáculo em si, e da emoção que houve e da imprevisibilidade que houve nas dos outros anos, mas o final que nós tivemos com aquele sprint que a Paula há pouco falava, da questão da Copec, e se calhar estar um bocadinho, até entrar na última curva um bocadinho mais mal posicionada de todas elas para discutir a vitória e ter feito um...
Houve um momento em que ela estava, em que ela parecia mesmo que, sim, ia ficar ali encaixotada no meio das outras, porque ela estava em baixo, e ela teve mesmo que, sim, gastar tudo nos últimos 200 metros.
Ela veio por fora, eu confesso que estava a ver e estava a pensar, a Voss está na melhor posição, a Marianne Voss faz a curva por dentro, a Marianne Voss tem estado muito bem nesta temporada a recuperar o nível que nós lhe conhecemos e que faz dela a rainha, mas na atualidade, ainda com o seu fantástico historial, mas depois a Copec, lá está, neste momento, aquela camisola de campeã do mundo também, tal como no masculino, imagino também de alguém uma força extra e rimas asas para, porque de facto ela vem por fora e faz um arranque tremendo e depois consegue a vitória. E a própria Valsam também disputa muito bem o sprint, porque à partida podemos achar que aqui a discussão seria entre a Voss e a Kopecky, mas a Valsam também está muito bem e acredito que também foi por causa disso que vimos ali as lágrimas no final dela, porque ela também sente que se calhar ficou tão perto perante duas grandíssimas corredoras como a Voss e a Kopecky. E depois a Voss ali também no final foi ali um bocadinho, como a Paula há pouco falava, o photo finish ali, a Pfeiffer Giorgi lançou a bicicleta um bocadinho talvez melhor do que ela e conseguiu roubar-lhe ali o terceiro lugar. Também estou de acordo com a Paula, é pena que se calhar a Marianne Voss, em face de um Paris-Roubaix que só recomeçou recentemente e com esta quarta edição, e em face da Voss já ter os 36 anos e se calhar já está aqui um bocadinho na curva descendente da sua carreira, embora neste momento e nesta época tenha feito bons resultados ao nível das melhores, se calhar infelizmente poderá nunca vir a ganhar esta corrida, é pena. Mas ainda assim, nada vai mudar na sua fantástica carreira, e por isso mesmo é que eu digo, há sempre questões aqui para se poder melhorar e para aprender. Acredito que a organização faça isso, um bocadinho como acontece com o Tour de France Femmes, mas eu tenho gostado destas corridas que tenho visto do Roubaix feminino, e tal como no masculino tenho-me prendido completamente ao televisor, e para mim é um espetáculo que veio tarde, mas que veio bem, e acredito que no futuro, com novas corredoras aí a surgir, como nós vemos a Giorgi, já é uma confirmação em face do que já tinha feito o ano passado, acredito que haja novas corredoras a surgirem nesta maior, fruto desta maior aposta na vertente feminina, e que no futuro teremos ainda maiores espetáculos, e aí sim, com maiores espetáculos, se calhar até com mais equipas, e mais equipas masculinas a virem definitivamente para a vertente também feminina, aí sim, com maior leque de corredoras, que infelizmente ainda não há no World Tour, poderemos, se calhar, até pensar numa maior distância para o Roubaix, e passar aqui a incluir alguns setores que atualmente vemos no masculino e que...
Ora, então aí agora tu tocaste aí num ponto importante. É, pois, giro. Estou a dizer isto porque isto, obviamente, isto já foi tema, isto é quase tema desde que voltamos a ter o Roubaix, não é? Em 2021. Mas sobre essa questão de incluir mais setores, não é que as corredoras sejam contra, mas o grande foco até da discussão tem sido em incluir ou não a Floresta de Arenberg, porque é um setor mítico, não é, na prova masculina. Mas, curiosamente ou não, corredoras como a própria Pfeiffer Giorgi e a Ellen van Dijk são contra, porque numa quilometragem delas, de provas femininas, isto iria surgir demasiado cedo. Enfim, há aqui uma série de argumentos. O próprio diretor de corrida, o Frank Perk, ele disse à comunicação social, falou especificamente para um órgão que eu agora não me recordo, mas foi, as declarações foram reproduzidas em outros órgãos, em que ele fala precisamente dessa questão, que sim, não está fora de hipótese, mas claramente não é para os próximos 2-3 anos, não está nas ideias da organização. Mas, por exemplo, num artigo da Cycling News que falava uma série de coisas sobre, era uma série de 10 conclusões sobre Roubaix feminino e masculino, e falava sobre essa questão em particular, os jornalistas deixavam uma questão no ar, que é, mas porquê que a corrida feminina tem que ser o mesmo percurso da corrida masculina? Não tem, a verdade é essa, não tem, até porque lá está, o próprio diretor de corrida disse que para incluir mais alguns setores, por exemplo, a partida não pode ser a mesma, tem que haver aqui uma série de coisas ainda a mudar, mas a minha opinião essencial aqui é: não façam essas alterações sem ouvir as corredoras. Isto para mim é importantíssimo. E como disse, dei aqui dois exemplos de duas corredoras que são de exércitos completamente diferentes, não é? Ellen van Dijk e a Pfeiffer Giorgi, que acabou de fazer terceiro. E são corredoras que já disseram que se opõem à inclusão da Floresta de Arenberg, se for no sentido de vamos copiar o percurso do masculino, alargar a quilometragem e começar quase em cima da Floresta de Arenberg. Já podes passar para o masculino, David.
Não, porque a Floresta de Arenberg fica mesmo antes de Vena, que é onde começa
atualmente onde começa a prova
feminina. Deixa só. Sim. Deixa só dizer, falamos muito também aqui, assim por alto, da Pfeiffer Georgia, que foi terceira e fez esse último suspiro no sprint para passar a Marianne Vos, mas eu acho que quem esteve atento ao PCMcast, principalmente da semana passada, não pode propriamente dizer que ficou surpreendido, porque, por exemplo, o Rui destacou muito aquela, a Pfeiffer Georgia e o que ela estava a fazer, e foi por causa dele que eu postei nela para ser terceira, e foi terceira. De facto, também foi a única posição que eu acertei. Também na minha aposta.
Apesar de na Marianne Vos, confessa.
Sim, eu disse que era, a minha aposta era Marianne Vos, Kopeck e Pfeiffer Georgie. E quando elas chegaram a estar, quando elas chegaram a estar naquele grupo em fuga, eu pensei que sim senhor, estava ia dar.
Não,
ia dar certo,
muito errado. Kopeck em segundo ela ganhou, fizeste a Marianne Vos a ganhar, não, ela fez quarto. Portanto, não estiveste longe.
Mais ou menos. Olha, Paula Ferreira Lobo, tu lembras-te quando nós éramos mais novos e se dizia que a camisola de campeão do mundo dava azar?
Eu sou capaz de me lembrar melhor do que tu, dado que eu sou mais velha que tu, mas sim. Sim, David, lembro-me disso. Mas já não acredito nisso. Essa maldição parece que passou.
Vão acabar com essa lenda, porque não só Lotte Kopecky, mas também Matthew Van Der Poel vem mostrar que afinal não dá assim tanto azar. O rapaz correu 5 dias este ano, ganhou 3. Por isso, talvez não dê assim tanto azar. E o outro foi segundo só. Matthew Van Der Poel venceu o seu segundo Paris-Roubaix, seguido. Iguala, repete o feito de Rick Van Looy, que era o segundo a ter vencido Tour de Flandres e Paris-Roubaix no mesmo ano, com a camisola de campeão do mundo, aqui a colecionar coisas. Entra no top 10.
Chegou ao seu segundo monumento.
Exatamente, ia dizer, entra no top 10 dos maiores vencedores de monumentos, na lista dos que tem 6, e diria que muito provavelmente não ficará por aqui. Sucede a Sagan como vencedor, ou melhor, na verdade ele sucede a Lotte Kopecky como vencedor com a camisola de campeão do mundo. Mas do lado masculino sucede a Sagan, que tinha sido o último a vencer com a camisola de campeão do mundo. Também sucede a Cancellara, que tinha sido o último a vencer Roubaix e Flandres no mesmo ano. E Nuno sucede a si mesmo como vencedor do Paris-Roubaix. Fez tudo certo, não há muito a dizer. Foram 60 km sozinho, e antes destes 60 km sozinho já tinha mostrado ao que vinha, quer ele, quer a equipa, porque antes dos 100 km para a meta, já Alpecin tinha posto toda a gente em sentido, poucos adversários tinham resistido. A passagem pela Floresta de Arenberg foi logo o momento decisivo, com a chicane a não trazer nenhum problema de maior, apesar de que conseguiu cumprir o objetivo que se propunha, porque segundo dados, os corredores costumavam entrar em Arenberg a qualquer coisa como 60 km por hora, entraram apenas a 25, por isso o propósito de abrandar as corridas e evitar que quedas graves foi conseguido. Se bem que já se fala que para 2025 o objetivo é ir mais além e fazer com que os corredores venham exatamente daquela estrada onde foram fazer o desvio, ou seja, em vez de terem que fazer a chicane, eles já virem e virar à direita. É engraçado, porque eu estava a fazer isto, porque eu estava a relatar isto e a fazer com a mão, como se as pessoas tivessem a ver. Pronto, fica só esta curiosidade. Mas dizia, já na Floresta de Arenberg, pôs toda a gente em sentido o Van Der Poel, só o Pedersen e o Tim Van Dijk conseguiram seguir ainda assim um pouquinho mais longe, e também o Philipsen. E depois podemos dizer que a partir daí foi um festival de furos, porque furou quase toda a gente, furou Philipsen, furou Pedersen, furou Degenkolb, furou Jordi Meus, andou toda a gente a furar. Formou-se um grupo de 3 na frente, com Stefan Kung, Nils Pollitt e também o Gianni Vermeetsch, que não sei, eu acho que o Mads Pedersen ainda terá pesadelos com ele. Provavelmente quando ele for lavar os dentes hoje à noite, o Gianni Vermeetsch vai estar atrás dele. Mas formou-se este trio na frente, e depois acho que não aconteceu aqui o momento mais, não sei se duvidoso da corrida, mas o Pedersen acabou por furar um bocadinho nesta altura, e depois a Lidl fez um grande trabalho para recolar o Pedersen com uma excelente prestação, primeiro do Eduardo Tunes e depois do Vasek, que estava num super dia. Mas depois eu não sei o que é que se passou, porque eu acho que eles foram demasiado voluntariosos em perseguir este trio e acabaram por estender a passadeira para depois o Van der Poel atacar a 60 km e ir sozinho até o fim.
Sim, acabaram por algo quase a se iluminar. É certo que tiveram esse desgaste para tentar reposicionar o Mats Pedersen, e acho que também há aqui o fator, se nós agora vamos ter a questão tivemos a questão da queda, e que vamos ver as consequências no País Baixo, tivemos aqui também a queda na parte das clássicas, na prova, através da Flandres, que também marcou aqui um bocadinho ali do Trek, porque também há aqui dois elementos que eu acho que teriam sido muito importantes para o Pedersen, que seriam o Alex Kirschi e o Jasper Stuyven, que certamente teriam dado uma ajuda a isto. O Milan, que caiu logo no início. Sim, o Milan e o Rex também, com uma queda grave. Duas. Como se uma já não fosse suficiente, teve ali duas quedas, e também podemos dizer que eram dois nomes que também teriam sido importantes e seriam, eventualmente, que estariam, por exemplo, aqui nesta fase mais das discussões, ali até à chegada de Arenberg, que era expectável que até então estivessem por aí no grupo principal, mas que depois, até em face dessas quedas, ficaram afastados desde cedo. Mas com esse recuar e com esse trabalho, eu percebo, também não podiam deixar que o Mads Pedersen ficasse ali numa posição quase de ninguém e que não fechasse o espaço para o grupo principal. Mas concordo contigo, acho que foram demasiado aventurosos e depois, acho que não vou dizer que ofereceram aqui o ouro aqui ao bandido do Van der Poel, mas já tínhamos percebido, em face das exibições recentes, em face do trabalho que tu já referiste, Scalpacin fez desde o início da corrida, desgastando e eliminando muitos dos principais corredores ali do grupo principal e chegando a um grupo reduzido, como tu referias, à entrada da Floresta de Arenberg. E na própria Floresta de Arenberg já tínhamos visto o Van der Poel a fazer uma movimentação mais a sério. Na minha opinião, já era quase uma questão de tempo para até percebermos qual é que seria o momento em que o Van der Poel ia arrancar e que ninguém ia conseguir ir na roda. E de facto foi aqui aos 60 km que ele arranca e faz aquilo. Eu sei que isto já se torna um bocado repetitivo estar aqui a dizer isto, mas é mais um arranque incrível. Ele atinge os 61 km/h no pavé de Roubaix. Portanto, que acho que estamos todos de acordo que é provavelmente o pavé mais agressivo que nós vemos nas provas de ciclismo. Portanto, é absolutamente incrível. Isto agora é que esta nova escola deste ciclismo ofensivo é o Pogacar arrancar na Strada Bianchi a 80 km e é o Van der Poel arrancar a 60 em Roubaix, como se nada fosse para ambos. E depois torna-se um bocado difícil dizer muito mais algo novo sobre o Van der Poel, porque a partir do momento em que aquele espaço não foi fechado por ninguém, e atendendo a que a Alpecin era praticamente a única equipa que tinha ali uma base para trabalhar, como é óbvio, eles não iam estar ali a assumir a perseguição e perseguir o próprio colega de equipa. Portanto, acho que quando vi aquele ataque e ninguém a fechar o espaço, para mim ficou logo definido qual é que seria a questão do vencedor, e tal como em Flandres, era quase uma questão de ver qual é que seria o tempo de vantagem, embora me pareça que o Mathieu Van der Poel não ligue muito a essas questões de tempos de vantagens para os adversários, porque depois era aquilo que tu referias, já acho que o Pedersen vai ter pesadelos, ou já o esteve na noite passada, porque de facto aqueles dois rapazitos, o Philippe Sarrio e principalmente o Vermeers, responderam de imediato às suas movimentações, e a partir daí começou aquele jogo quase de começar a decidirem quem é que ia ficar em segundo lugar e ver quem é que seria o pódio final, porque perceberam que, estando na frente isolado o Mathieu Van der Poel, e à partida o Mathieu Van der Poel, quando vai para a frente, nunca tem quebras. Neste momento acho que sinceramente é impossível alguém o fazer de frente, só mesmo eventualmente o Pogacar numa Flandres é que lhe consegue fazer frente, porque o homem está incrível. Parece mesmo um robô, tudo nele é perfeito, a pedalada, a postura na bicicleta, e depois está num grande nível. E depois é aquilo que nós vemos, ele tem tempo para tudo, tem tempo para aproveitar e dar ali umas palmadinhas na bicicleta e fazer uma publicidade de forma indireta à Canyon. Chega ao fim da prova, vemos os corredores todos com as mãos cheias de bolhas e hoje ficámos a ver que ele tem as mãos ali como se nada tivesse sido, e ele faz Robé sem luvas. Portanto, tudo é perfeito neste homem e de facto é incrível, e acho que ele neste...
E ainda espera no fim para ver o sprint pelo segundo lugar.
Sim, para lá dar um abracinho também para não ficar muito mal visto. 6 monumentos, opa, já são 9 pódios nos monumentos e neste momento confesso que estou aqui um bocadinho bastante ansioso e aqui já a pensar na Liège-Bastogne-Liège para ver aqui o previsível embate com o Pogacar, porque eu acho que também agora aqui para o Van der Poel vai com um bocadinho, talvez, acho que vai começar a pesar a questão de ir buscar os 5 monumentos, porque claro que ele vai querer voltar a ganhar Robé, voltar a ganhar Flandres. Sabemos que aqui, por exemplo, no caso do Robé, existe o Cancelara, que já venceu 3 vezes Robé, o Tom Boonen, que venceu 4, e não é fácil vencer Robé tantas vezes. Mas também vai ter que buscar outros objetivos, e neste momento, na forma em que ele está, eu acho que para este tipo de provas de clássicas, é o que eu digo, acho que só mesmo ali na questão da Flandres, com Pogacar presente, será difícil, ou terá um adversário à altura, mas fora isso, ele está num nível super. E depois, como se já isto não bastasse, foi aquilo que tu referiste, Alpecin também, parecendo que não sendo aquela equipa que daquelas que nós mais já falámos, da UAE, da Visma, agora da Lidl Trek ou até mesmo no Ineos, é uma equipa muito eficiente para este tipo de provas. E para buscar estas provas, ou então ir caçar etapas, nas provas por etapas, está uma equipa muito, muito boa e que me parece que verdadeiramente assumiu aquele lugar da Soudal Quick-Step que nós víamos no passado a dominar estas provas, a Alpecin, parecendo que não... Tem aqui um grande plantel, não com muitos nomes sonantes, possivelmente aqui o Mathieu van der Poel e o Jasper Philipsen levam uma boa parte do orçamento da equipa, mas ainda assim tem uma equipa muito eficiente, e quando se junta o melhor homem a uma equipa que não posso dizer que não é a melhor, mas é uma das melhores, acho que é a simbiose perfeita. E neste momento para mim é muito difícil ver alguém conseguir bater o Mathieu van der Poel neste tipo de provas. Por isso mesmo confesso que para a Liège-Bastogne-Liège, que é um bocadinho fora da praia do Mathieu van der Poel, estou ansioso para ver o duelo com o Pogacar, e espero que este ano, ao contrário do ano passado, nada aconteça, que o Pogacar caiu logo no início da prova. Espero que não haja quedas aqui a evitar o embate entre os dois.
Paula, eu lembro-me que nós aqui há, provavelmente há 2 podcasts atrás, penso que foi na antevisão do Tour de Flandres, de eu perguntar, se não me engano, ao Rui, exatamente sobre esta equipa da Alpecin, que às vezes parecia que Van der Poel não confiava assim tanto, que fazia as coisas um bocadinho sozinho, e nós, lá está, naquela altura debatemos um bocadinho sobre se esta equipa era assim tão forte. Ok, também há que dizer que isto foi antes de todas as quedas que houve e antes de, e depois deles terem, entre aspas, perdido a Gent-Wevelgem contra uma Lidl que os atacou muito, mas pelo caminho ficou o Wout van Aert, ficou o Stuyven, ficou muita gente que depois falhou estes dois monumentos. Mas a verdade é que, quer no Tour de Flandres, quer no Paris-Roubaix, Alpecin mostrou que, de facto, é uma super equipa. Jenny Vermeets nos 2 dias, ontem Philipsen, e não vamos falar dos outros que foram trabalhando pelo caminho e que depois já não entram neste top 10, mas que fizeram um trabalho exemplar. A certo momento eles tinham 5 no grupo principal. Não há muito a dizer, é uma equipa, como o Nuno diz, talvez os nomes, tirando, claro, Van der Poel e Philipsen, não sejam assim os mais sonantes, até se compararmos com a Visma, mas a verdade é que no momento certo eles sempre estiveram lá.
Mas eu acho que é por isso que resulta. Porque não há dúvida absolutamente nenhuma sobre quem são os melhores corredores daquela equipa e para à volta de quem é que a equipa tem que se concentrar. E eu acho que é por isso que resulta. porque toda a gente sabe perfeitamente o seu lugar e a Al Pacino parece-me uma máquina bastante bem aliada. E se podíamos ter esta questão de se Vanderpool confia ou não.
E bem penteada.
Isso. Porque tem um shampoo. Mas à parte daqui da publicidade. Podíamos achar e discutir esta questão se ele confiava ou não na equipa, mas eu acho que esta Robé foi uma vitória de equipa, uma vitória da força e da qualidade de Matthew Van Der Poel, obviamente, mas isso é o que é. Mas eu acho que ele ganha com a facilidade que ganha, pura e simplesmente porque teve a melhor equipa à volta dele. A Al Pacino ganhou em toda a linha, foi um trabalho de equipa absolutamente magistral desde o início. Ainda que eu acho que também facilitaram, talvez, outras equipas, nomeadamente a Lidl Trek, se calhar facilitaram um bocadinho demais a vida ao Pacino, porque quando se formou aquela foguinha...
Eu acho que a Lidl Trek, não sei se concordas comigo, eu acho que a Lidl Trek vinha um bocadinho... É a justificação que eu encontro, vinha um bocadinho pressionada de não ter conseguido ficar no pódio já no... Já no Tour de Flandres, e não quiseram, digamos, deitar essa possibilidade fora, não quiseram fazer um all or nothing para pôr o Van der Poel em sarilhos, ou pelo menos em alguma dificuldade, a ter que decidir se ia perseguir um grupo que tinha o colega de equipa, ou uma coisa assim, porque queriam também pelo menos fazer o pódio. Acho que se eles tivessem ficado no pódio no Tour de Flandres, talvez aqui já jogassem de outra forma, digo eu.
Pois, eu disse exatamente o mesmo em relação à Lidl Trek feminina, não é? Só que aí ao contrário, elas aí corriam sem pressão e estes aqui corriam com mais pressão. Concordo com isso e concordo com o que tu e o Nuno discutiam há pouco sobre as ausências nessa equipa e a diferença que poderiam ter feito. Eu concordo plenamente com a vossa análise sobre essa questão. O que eu estava a dizer é e talvez por essa pressão de que tu agora mencionaste e bem, quando se formou aquela fuga inicial, que tinha em Kaspar Asgreen o homem mais perigoso, provavelmente não, de certeza. Acho que a Lidl Trek se precipitou um bocadinho em forçar uma perseguição tão acesa, porque falavam mesmo muitos quilómetros, e claro que Kaspar Asgreen já venceu uma Flandres, venceu Matthew Van Der Poel ao sprint para ganhar uma Flandres, não é? E isso não é um pormenor. Mas acho que não podiam ter jogado de outra forma. Não que, sinceramente, tendo em conta aquilo que eu vi de Robé, eu não acho que fosse ter um desfecho diferente. Eu acho que nem que tivesse sido um 60 gajos ao sprint, o Matthew Van Der Poel tinha ganho mesmo. O homem está numa forma absolutamente monstruosa. Está muito acima, muito, muito acima de toda a concorrência. Claro que lá está, por muito que já estejamos numa fase em que algumas pessoas, alguns fãs também, se calhar já começam a fazer algumas piadas, que é uma coisa que eu não concordo, sobre o Wout van Aert do Eterno Segundo, blá, blá, mas parecendo que não, o Wout van Aert costuma dar luta ao Matthew Van Der Poel, como o Pogacar, obviamente, mas esse
e diga-se também que ontem ouvi também muita gente comentar o fator sorte ou não, e o Van Der Poel, eu só me lembro de, por exemplo, dele ter um problema grave dois problemas graves numa corrida, que foi em 2019 num Tour de Flandres, onde ele caiu, ainda assim foi quarto, não é, nem ganhou o Betiol, e depois nos Jogos Olímpicos, quando ele tem aquela queda na prova de mountain bike por culpa dele. E se formos comparar, o seu arqui-inimigo, o Wout van Aert, tem bem mais azar do que ele nesse ponto.
Sim, muito mais. E eu acho que Wout van Aert, acho que sentimos falta de Wout van Aert nesta Roubaix, sinceramente. Porque um Wout van Aert em grande forma é homem capaz de bater Matthew Van Der Poel. É verdade que o histórico diz que mais vezes acontece o Matthew Van Der Poel ganhar, é verdade. Mas Wout van Aert dá luta ao Matthew Van Der Poel. e não me parece que lá está, além do outro predestinado que se chama Tadej Pogacar, eu não vejo mais ninguém neste, no pelotão internacional ao lado do Lothar Matthäus van der Poel. E nós gostamos disso, achamos piada, mas eu também gosto de ver quando eles também têm que suar um bocadinho, e a mim deu-me claramente a ideia, como vocês já muito bem aqui descreveram, que ele não precisou sequer de suar para ganhar esta Robé, e estamos a falar do monumento, para alguns o monumento mais importante, né, pela dificuldade que é sobreviver ao inferno do norte. Agora, neste ponto em específico, reitero, e acho que já a vitória do ano passado também tinha sido muito fruto do bom trabalho de equipa, mas acho ainda assim que este ano foi uma vitória totalmente da equipa e da forma como eles jogaram, porque percebemos mesmo ali mais ou menos a 100 km, ou no, acho que era 87 até, quando também já estava um bocadinho partido e já parecia que o Van der Poel já estava com vontade de ir, que ele depois deixou-se ficar para trás, deixou o Vermeersch atacar, pôs toda a gente em pânico e ele tranquilo ali no meio dos perseguidores, só na dele, descontraído. Isto claramente foi tudo planeado, isto foi tudo uma estratégia de equipa que correu às mil maravilhas. Claro que às vezes não corre sempre bem, mas desta vez correu tudo bem, porque claramente a equipa que parecia poder fazer-lhes frente como bloco era a Lidl Trek, que tinha todas as limitações que já vimos, que vinha pressionada, que, como eu disse, acho que se precipitou um bocadinho de ter chamado assim a responsabilidade de anular aquela fuga que tinha Kaspar Asgreen, ainda numa fase muito inicial da prova. Mas, como eu disse, para mim foi uma masterclass da Alpecin, que depois foi coroada pela qualidade de Matthew van der Poel. Claro, quando tens Matthew van der Poel na equipa, estás sempre um bocadinho mais próximo de ganhar, mas desta vez eu acho que não foi uma vitória de um homem, acho que foi uma vitória de uma equipa.
Paula, e agora para fecharmos, para cumprirmos o nosso objetivo, ficar abaixo de uma hora, próxima semana temos a Amstel Gold Race. Achas que os campeões do mundo, quer de um lado, quer do outro, são os grandes favoritos para voltarem a vencer?
Do lado masculino, sim. Do lado feminino, não sei. É favorita, está entre os favoritos. Não sei, agora, acho que o favoritismo de Matthew van der Poel é um bocadinho maior do que de Lotte Kopecky no lado feminino, porque a mim parece-me que lá está. Há Wout van Aert em forma do lado feminino. Acho que me fiz entender.
Sim, atenção, nós estamos aqui baseados na start list provisória.
Pois é.
Em princípio, a Lotte Kopecky irá participar, ou tem participado.
Que no feminino sabemos bem que
nos últimos anos, mas também.
Só lá na quinta-feira à noite é que temos a certeza que vai ser essa start list.
Sim, mas também, por outro lado, terá a sua maior adversária dentro de casa, como tem sido habitual, porque vai ter a
Debbie Vollering. Pois, era isso que eu ia dizer, não é? Porque a rainha das Ardenas do ano passado foi a sua dona Debbie Vollering, que dizem que está a sair da Dusty Works, portanto, sangue!
Ainda não tivemos tempo de passar por essas notícias também. Nuno, não sei se queres deixar rápido alguma previsão para a Amstel Gold Race da próxima semana.
Subscrevo o que a Paula disse. Matthew van der Poel favorito. Na parte feminina, acho que Vollering, Longoborghini e Pfeiffer Giorgi também podem dar luta à Kopecky.
Vamos então esperar pela próxima semana para saber o que vai acontecer. Desfrutem esta vai ser uma semana mais calminha em termos de ciclismo. Brabantse Pil a meio da semana também, masculino e feminino, é assim a grande corrida, e depois teremos no domingo a Amstel Gold Race para dar início a essa semana compacta das Ardenas. Até para a semana.